quick. Filomena Martins, bom dia.
Bom dia.
Vamos à nossa viagem.
Vamos começar.
Onde?
Vamos começar longe, na Austrália. São mais 11 horas.
Sim, 11 horas já estávamos quase a jantar nós.
Já estávamos.
Às 6 da tarde.
Já estávamos quase a dormir.
Já estávamos quase a dormir. Vamos a isto.
Olha, vamos começar numa cidade perto de Vitória, Warrnambool, que fica na Princess Highway e marca o extremo oeste da Great Ocean Road e o extremo sul da Hawkins Highway. Ora, seja, resumindo, isto tem imensas belezas naturais para visitar, barreiras de corais, reservas, baías, praias, de tal forma que uns pais australianos acharam que era o local ideal para levarem os três filhos, de 10, 13 e 17 anos, para um passeio e fazerem com que eles desligassem da internet. Resposta unânime. Plana brocido.
Exato.
Os adolescentes não gostam nada de estar sem Wi-Fi.
Contra a resposta destes pais: deixar as crianças em casa, sem ordem para saírem, e irem de viagem na companhia do modem do Wi-Fi.
Muito bom.
É uma boa estratégia.
Muito bom.
Eles acharam que o que era o plano familiar ideal, os filhos não, preferiram ficar em casa a jogar online no computador ou no telemóvel. O de 13 ainda esteve quase a ceder, mas os irmãos convenceram-no a ficar com ele. Por isso, para grandes males, grandes remédios, os pais tomaram a decisão drástica. O que tem mais graça é que no regresso a mãe, Cassie Langan, pôs no Facebook as fotos das férias, que são virais e hilariantes. Em vez dos filhos, o modem aparece na praia, nos locais que eles visitaram.
Tipo foto de família.
Foram. Exatamente. É como muito se fosse bom. Um membro da família. Ela escreve no post que afinal quem mais precisava de descanso lá em casa era mesmo o modem. E era o elemento da família que mais trabalhava e mais precisava de um dia longe.
Estava sempre a trabalhar. Estava sempre a trabalhar.
Muito bom.
Vejam as fotos, que estes são geniais.
Cassie Langan, é assim que não é? Para procurar no Facebook.
É, muito bom. Cassie Langan, é genial.
É, muito bom. E depois da Austrália, Filomena?
Vamos para o Michigan, nos Estados Unidos, são menos 6 horas, mas pronto, podiam ir para a caminha.
Ah, já estávamos a dormir profundamente, à 1 da manhã.
Aí um homem de poucas posses comprou um sofá por 35 dólares numa daquelas lojas de móveis em segunda mão que recolhe bens para necessitados, e depois de alguns dias a sentir-se assim muito desconfortável sempre que se sentava no sofá novo, achou que tinha feito uma compra ainda pior do que ele pensava. Resolveu então ver as molas e as almofadas do sofá e descobriu 43 mil dólares.
Bem,
eu assim também quero um sofá desconfortável.
Era um sofá, não importa nada de sentar, não. Sentar, dormir.
Era um sofá com jackpot este, não é?
Este era. Mas o mais curioso da história é que ele, apesar de desempregado, de ter necessidades e de andar a recorrer a lojas que recolhem bens para doar, decidiu devolver o dinheiro.
Há
pessoas ainda com bom coração. Ele voltou à loja e contou o que tinha encontrado. O dono da loja ficou comovido pela justificação que ele lhe deu. Não era meu?
Simples, não é? Claro.
É. Contataram então os donos originais do sofá, dizendo que tinham encontrado algo que eles seguramente queriam reaver. E como o sofá tinha pertencido ao avô, que tinha morrido há um ano, eles acharam que eram fotos antigas.
Pois. E não se preocuparam com isso, claro.
Não. Olha,
mas foram lá depois buscar o sofá e o dinheiro, depois alertados.
Sim, o sofá e o dinheiro.
Não, o dinheiro.
Só o dinheiro. Era só o sofá.
Eles o sofá não
só
queriam,
o dinheiro,
não é?
Acho eu.
Olha, a reportagem da ABC News não conta, não sei se eles ainda não chegaram a ir lá ou se eles ainda não tinham esse dado. Ele diz apenas que foi a primeira vez que alguém devolveu alguma coisa naquela loja, que não fosse coisas estragadas, mas ele quer devolver o dinheiro, mas não quer devolver o sofá e as almofadas. Diz que valem 43 mil dólares, portanto são valiosas, quer ficar com o sofá. Entretanto, já corre uma campanha de crowdfunding para angariar dinheiro pelo seu gesto e já vai em 1.600 euros, ou dólares neste caso. Dá para um sofá de novo, não muito caro, mas seguramente vai ser mais confortável do que este.
Bom era
mas
que
não
chegasse...
vem tão recheado.
Exato, bom era que a campanha chegasse aos 43 mil dólares, fazia-se uma certa justiça moral, não é?
Acho que vale a pena, acho que ele merece.
Filomena, e onde é que terminamos a nossa viagem de hoje?
Olha, terminamos aqui na Bélgica, que é mais uma hora e o tempo deve estar mais ou menos ao pior que o nosso, mas pronto, é o que se arranja.
Aqui na Bélgica, depois andamos à Austrália, nos Estados Unidos, a Bélgica é mesmo aqui, não é?
É verdade, logo ali. E terminamos com uma história real, mas pouco edificante, diria eu. Desde 99, que o rei já emérito da Bélgica, Alberto II, recusa reconhecer a paternidade de uma filha fora do casamento. Só ontem, depois da confirmação ter chegado através de uma prova de ADN, ele recusou fazer 3 vezes, e que só fez após a ameaça de uma multa de 5 mil euros e um escândalo público, acabou por admitir. E mesmo assim com muito desdém, afirmando que o fazia para pôr fim a um doloroso processo.
Pois, mas esta era uma polémica que era pública desde 99?
Sim, e é revelada numa biografia não autorizada da sua mulher, a Rainha Paola. Aí não identificavam quem era a filha. Foi a própria que disse quem era. Ela chama-se Delphine Boel. Ela tem 51 anos agora, é uma escultora belga conhecida. Ela escreveu a sua própria biografia, em que contava o longo caso da sua mãe, uma aristocrata, com então ainda herdeiro ao trono. A baronesa, na altura, contou-lhe quem era o seu verdadeiro pai. Alberto tornou-se rei, ele esteve 20 anos no trono, até abdicar para o agora rei, o Filipe, em 2013. Mas nunca reconheceu a infidelidade, nem teve qualquer laço com a filha ou participou na sua educação. Ela foi criada pelo pai legal, o poderoso industrial belga Jacques Boel, que a deserdou quando ela recorreu aos tribunais para o rei reconhecer que era pai dela, para o rei reconhecer a paternidade. Alberto II chegou a dizer que depois de 40 anos, a senhora Delphine Boel decidiu mudar de pai e de família.
Bem, acabou por ser cercado pela ciência, não é? Agora os testes na ADN resolvem-se tudo. Mas isto tem consequências?
Pela polémica.
Por tudo, pela polémica, pressão pública e tem consequências. O que acontece agora?
Agora, a notícia é uma bomba na Casa Real belga, porque isto é polémica.
Mais uma bomba numa Casa Real.
É verdade. A reputação do rei, que já não era muito boa, ficou abaixo de zero. Os belgas já estão divididos na língua, no território e quase em tudo, têm ainda mais um motivo de discussão, não é? Nos jornais. Já a escultora nunca pode entrar na linha de sucessão ao trono, que está limitada aos descendentes diretos, naturais e legítimos, mas deve receber uma boa herança e vai obrigar a mudar os livros de história, pelo menos, não é? O rei Alberto passa a ser pai de 4 filhos.
Temos que ver se na Wikipédia a página já foi atualizada.
Por isso, olha, pelo menos isso, fica aí.
O que sobra em honestidade a uns, pobres que vão buscar sofás, falta a outros, de casas reais, não é?
Este senhor de realeza teve muito pouco.
E estou a ver na Wikipédia, ainda só tem 3 filhos.
Ainda tem.
Vamos lá,
vai a caminho.
O
quarto vai a caminho.
Vamos já tratar disto.
Então, Filomena, que música aí escolheste para fechar este jet lag?
Achei que aquela de The King as Lost His Crown dos ABBA
fazia todo o sentido. Vamos ouvir então até a hora certa. E é com os ABBA que chegamos ao fim de mais um jet lag com Filomena Martins. Amanhã há mais para partilhar consigo. Até amanhã, Filomena.
Até amanhã. Thank you.